As notícias na RTP edição de Vítor Moedas.
A Assembleia Municipal de Tomar reúne nesta terça-feira, 19 de dezembro, numa sessão que terá lugar a partir das 18 horas e, como é habitual, decorre no Salão Nobre da Câmara Municipal. Dentro da ordem de trabalhos da 5ª Sessão Ordinária, destaque para análise e votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2024, documento que, recorde-se, foi aprovado em sede do Executivo Camarário com voto contra do PSD e que aponta para um valor na ordem dos 52 milhões de euros. O Imposto Municipal sobre Imóveis e a derrama serão outros dos temas em foco. Recordamos aqui então algumas das apostas do Orçamento para o próximo ano, apresentadas na altura por o Cristóvão, Presidente da Autarquia Nabantina, e aprovadas em reunião do Executivo, desde logo a criação de mais habitação, num total que aponta para 90 novos focos.
As grandes áreas que temos vindo a colocar como prioritárias, obviamente a questão da habitação, que em 2024 prevemos que comece efetivamente a ver-se execução. Ainda este ano, portanto o processo está a andar, ainda este ano será lançada a oferta pública de aquisição de 60 fogos e também o concurso de concessão-construção de 32 fogos. Isso naturalmente não nasce de um dia para o outro, mas o que se prevê é que com a execução, ou com o início da execução em 2024, portanto isso começa a ter efetivamente peso no orçamento.
Para além da habitação, dentro dos objetivos para 2024 está a requalificação da envolvente à Estrada Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo, assim como a continuidade da circular urbana entre a Avenida Maria de Lourdes, Meli Castro e Marmelais.
É um projeto que queremos muito desenvolver ao longo deste ano e se possível, embora não, neste aspecto não seja tão credível, possa existir já obra em 24, mas não é impossível. Portanto, a continuidade da circular urbana, ou seja, a continuidade da atual Avenida de Maria de Lourdes, Meli Castro, na sua ligação até Marmelais. Haverá um conjunto de outras obras que vão ter peso, ainda há pouco referi a EB23 Valdem Pais, são mais de 4 milhões de obra, portanto obviamente que vai ter um peso grande no nosso orçamento para o próximo ano, assim como o projeto que está também a ser concluído, aliás ele já está concluído, já foi entregue, falta apenas, portanto pelo gabinete falta apenas, se não estou em erro, parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil, portanto o projeto da reabilitação do pré-escolar e portanto Raul Lopes com a introdução da Valência de Creche.
A sede da Associação da Charneca do Machial foi alvo de furto, a lamentar prejuízos na ordem dos 10 mil euros. Os pormenores com o António Feliciano.
Continua a vaga de assaltos em algumas freguesias do Conselho de Tomar. Desta feita, durante a última semana, registraram uma incursão criminosa na sede da Associação da Charneca do Machial, na freguesia de Madalena e Bezelga, no conjunto de furtos que provocou um prejuízo da ordem dos 10 mil euros. Os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, levaram diversos artigos, dentre os quais uma arca vertical, duas colunas e mesa de som, um frigorífico, latas de tinta, uma televisão e fogão. Jaime Vieira, presidente da Associação da Charneca do Machial, em declarações à ERTE, confirmou a ocorrência e lamentou agora este prejuízo com que a coletividade ficou.
Fui alertado por um habitante que tinha visto uma porta aberta e que depois, pronto, apercebeu-se porque tornou a ver, deu a volta e viu mais duas portas. Pronto, rapidamente ele relacionou que aquilo teria sido alvo de assalto, porque nunca estão três portas abertas em sítios diferentes, duas da parte da frente, uma lateral e outra da parte traseira. Pronto, foi chamada a Guarda Republicana, foram rápidos a aparecer, pronto, fizeram um inventário, portanto, do que faltava e na verdade os estragos. Portanto, e o que levaram, eu muito rapidamente coloco-os na casa dos 10 mil euros. Para já, a única coisa que posso dizer é que entraram por um lado, saíram por outro, e quem o fez sabia por onde podia sair, sem ser visto, na medida em que, ao partirem uma porta de madeira, tinham acesso à cozinha, e da cozinha do salão tinham acesso à rua. Essa porta não foi arrombada porque foi aberta por dentro, na medida em que ela é suportada por segurança por ferrolhos. Essa porta tinha 4 ferrolhos. A porta dividida em 2 meias portas, quando aberta os ferrolhos, basta empurrá-los para fora, que automaticamente a parte que fecha sai e fica aberta. Pronto. Penso, porque é assim, o escritório não está remexido, não entraram. Sabiam que quem quer que seja sabia que era o escritório ali.
Rádio Web, informação.
O novo secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, venceu na quase totalidade das secções as eleições internas realizadas para a liderança do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos obteve a maioria nas secções de Abrantes, Alcanena, Benavente, Samora Correia, Cartaxo, Chamusca, Corujo, Entroncamento e Ferreira do Zêzere, além de Golgã, Mação, Ourém, Rio Maior, Glória do Ribatejo, Pernas, Santarém, ainda Vale de Santarém, Cerdoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. José Luís Carneiro venceu em Almeirim, Alpiarça, Salvaterra de Magos e Santa Margarida da Cotada. Os resultados mais expressivos do novo secretário-geral do Partido Socialista verificaram-se no Entroncamento, com 91,94%, e no Cerdoal, com 94,12%. No caso de Tomar, Pedro Nuno Santos obteve 79,51%. O novo secretário-geral do Partido Socialista elegeu assim no distrito de Santarém 31 delegados contra os apenas 5 de José Luís Carneiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais de 13.750.000 euros, este é o valor das opções do plano e orçamento para 2024 da Comunidade Interna Municipal do Médio Tejo. O montante em causa foi aprovado durante a realização da segunda reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal, realizada no passado dia 13 de dezembro. Manuel Jorge Valamatos, que preside a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez na altura a caracterização do orçamento, com destaque para um conjunto de projetos que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo está a desenvolver.
Bom, o resumo do orçamento para 2024 resume-se a 13.758.000 euros, mais ou menos. Aí no quadro percebem aquilo que são as receitas e as despesas correntes e de capital. O resumo das opções para 2024, e aqui conseguimos perceber logo de forma muito nítida, digamos, uma percentagem muito significativa do orçamento, tem a ver obviamente com o facto de sermos autoridades de transportes e termos esta gestão dos transportes públicos no Médio Tejo. Tem a ver, obviamente, com conectividade, acessibilidade e mobilidade. São 8.348.000 euros. Digamos que é, digamos, o valor que mais aqui aparece de forma destacado, sendo que, relativamente às questões da qualificação, também temos um valor de 1.383.000 euros. E pronto, e as outras, e todas as outras rubricas, todos os outros objetivos estratégicos que tiveram conhecimento. O resumo do orçamento para 2024... Também aqui conseguimos perceber de forma muito nítida as questões da mobilidade e depois fazer aqui referência a duas ou três situações, nomeadamente a adaptação às alterações climáticas, as questões da gestão integrada da proteção civil e florestas do Médio Tejo, as questões que se relacionam com a afirmação territorial, bem como questões que se relacionam com a Smart Region, OVT. O projeto que estamos a desenvolver em articulação com o CCDR Centro, este catalisador regional para a inovação e crescimento do Médio Tejo, implementação de um plano de ação de empreendedorismo, dar continuidade à materialização da operacionalização da estratégia de empreendedorismo regional. Este catalisador tem, obviamente, na sua construção, a Comissão de Coordenação, desde logo a CCDR Centro, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, a Tagus Valley, a Associação de Promoção, o Parque Ciência e Tecnologia.
Rádio Web. Informação.
Uma mulher de 24 anos perdeu a vida na madrugada deste domingo na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada no concelho de Benavente, distrito de Santarém, precisamente no conhecido como bairro do Andrado. O alerta foi dado pelas 5 da manhã por vizinhos. Uma outra jovem, também com 24 anos, residente no mesmo imóvel, teve de receber assistência hospitalar após inalação de fumos. Alguns populares ainda tentaram resgatar a vítima, mas sem sucesso. Quando os bombeiros chegaram ao local, já nada puderam fazer para salvar a mulher. A habitação foi praticamente destruída pelo fogo, com danos colaterais nas casas vizinhas. Ainda estão por apurar as causas que estiveram na base desta trágica ocorrência.
Rádio Air, informação.
Continuam a verificar-se nesta segunda-feira os transtornos no fornecimento de água à localidade de Serras da Sabacheira, concelho de Tomar. A situação voltou a ser confirmada à ERTE por uma residente naquele território, queixas essas que se centram na pouca pressão de água, uma situação que se verifica desde a passada quarta-feira. Entretanto, a ERTE procurou mais esclarecimentos junto de António Graça, o presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, que apontou para uma solução que está em marcha e que fará com que não volte a faltar água. O autarca justifica os problemas com rotura ou entupimento.
Estamos neste momento a reaproveitar um antigo fontenário, o fontenário de Santo António nas Serras, para fazer um depósito novo na freguesia e para deixar de faltar água na freguesia. Toda esta intervenção está a trazer transtornos para todos, a verdade é essa. Mas neste momento, pelo que eu pude perceber, tem a ver mesmo com rotura ou entupimento. Porque neste momento a freguesia, segundo me fui informado pela Terra Ambiente, está a receber a água 80%, 70-80% é pau e 20-30% é mendacha. A água ficou muito menos calcária, tem outra qualidade e, acima de tudo, veio fazer com que o calcário preso nas tubagens começasse a soltar pouco a pouco, que cria entupimentos, bolsas de ar que depois rebentam a canalização, e tudo isto causa transtorno a todos. Espero bem que a Terra Ambiente seja células, e a verdade é esta. Posso criticá-los por muita coisa, mas não posso de todo criticar os trabalhadores, que por vezes são 2, 3 e 4 da manhã e estão a trabalhar, por vezes enfiados dentro da água até à cintura, como eu já estive ao pé deles, e eu sei que eles estão a fazer o melhor. É verdade que a canalização não ajuda, nós solicitamos à Terra Ambiente informações como está o plano de intervenção, dizem-nos que têm um plano, um projeto da ordem dos 2 milhões para intervencionar toda a canalização, que é do subsistema Mendacha, e espero que assim seja, porque neste momento, se antes era porque havia falta de pressão e a canalização antiga, neste momento todo o calcário a soltar das canalizações antigas e a rebentar com as mesmas. Quer dizer, isto não pode durar muito mais, porque as pessoas não têm culpa, as pessoas pagam água todos os dias e todos nós queremos ter os mínimos, e os mínimos são esses.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Por ocasião da época natalícia, bem como da passagem de ano novo que se avizinha, a Polícia de Segurança Pública leva a cabo a Operação Polícia Sempre Presente, Festas em Segurança 2023-2024, este ano sobre o lema Celebre Connosco em Segurança. Na sua área de responsabilidade, a PSP vai aumentar a sua presença na via pública, reforçando a visibilidade e capacidade de prevenção da ocorrência de ilícitos criminais. A operação assenta em 4 eixos principais, nomeadamente a visibilidade policial, o policiamento de proximidade, a segurança rodoviária e a segurança na posse e utilização de artigos pirotécnicos. A PSP irá apostar na grande visibilidade nas zonas de maior afluência de pessoas, nomeadamente zonas históricas e comerciais, terminais de transportes públicos, zonas turísticas e zonas de diversão noturna. Decorre até 21 dezembro, inclusive, a Operação Montra Segura, precisamente com o propósito de reforçar a visibilidade e policiamento de proximidade nas zonas comerciais, especialmente nas ruas que possuem o designado comércio tradicional, reforçando o sentimento de segurança de comerciantes e compradores. Durante o período em que decorre a operação, e uma vez que a época natalícia também se traduz em ausências prolongadas das habitações. A fim de celebrar a quadra natalícia noutros locais, a PSP irá disponibilizar a vigilância a residências particulares, à semelhança do que é feito a quando do programa Verão Seguro. Para tal, os interessados deverão deslocar-se à esquadra da sua área de residência e formalizar esse pedido. No que concerne à segurança rodoviária, a PSP irá realizar operações de visibilidade preventiva, a par da fiscalização, no período das épocas festivas, com especial incidência nas principais causas de sinistralidade, excesso de velocidade, condução sob efeito do álcool e ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução e não utilização ou inutilização correta do cinto de segurança e sistemas de retenção. Na semana que antecede o Natal, a fiscalização irá verificar-se não só nos grandes centros urbanos, associados ao grande fluxo de pessoas e viaturas, nas imediações das áreas comerciais, mas também nos acessos aos principais eixos rodoviários interurbanos, acompanhando as tradicionais locações para reunião familiar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tudo aponta para que a chamada fatura da água tenha novo aumento no próximo ano, neste caso na ordem dos 4,2%. Assim ficou definido pela administração da empresa Tejo Ambiente. O assunto foi analisado pela Câmara de Tomar, à altura em que o Partido Social Democrata optou pela abstenção. Importa recordar que, em cerca de ano e meio, esta é a terceira subida de preços, 22% a meio de 2022, 6,7% no início de 2023 e agora para 2024, 4,2%. Ou seja, neste curto período, a população tomarense vê assim esta despesa com água, saneamento e resíduos aumentar em 32,9%. Como referido, o PSD optou pela abstenção. A vereadora Lourdes Ferromau defendeu mesmo que os preços fossem congelados face aos tempos que o país atravessa, recordando que está em causa um serviço com problemas.
Embora a justificação seja decorrente do contrato de gestão delegada e do parecer da ERSAR acerca desses aumentos, o que é que poderemos dizer? Poderemos dizer que os preços que já estamos a pagar antes deste aumento e que foram também tiveram um aumento no início deste ano e um aumento extraordinário em junho do ano de 2022, levaram a que os preços dos serviços de fornecimento de água, dos preços da água, do saneamento, estão muito elevados quando comparativamente com outras entidades que funcionam até no mesmo distrito. E podemos analisar isso quando comparados com outros preços, onde, por exemplo, no preço da água até 5 metros cúbicos temos um diferencial para mais de 3 cêntimos por metro cúbico, no escalão seguinte de 4 cêntimos, no escalão entre 15 e 25 de 5 cêntimos e mais de 25 metros cúbicos de 4,04 euros. No saneamento não há muita diferença, mas, por exemplo, para consumidores não domésticos, temos valores de discrepância de 50 cêntimos nos metros cúbicos da água. Parece-nos que no contexto em que estamos a viver, com um ano muito difícil em termos de inflação, dos custos da habitação, dos custos decorrentes da vida real das famílias, parece-nos que estes preços deveriam ser congelados em 2024.
O Cristóvão, Presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que esta subida é abaixo do que era pretendido pela entidade que regula o setor e que o dinheiro tem de vir de algum lado.
Apesar de tudo, a ERSAR, a entidade reguladora do setor, neste caso das águas e saneamento, propunha um aumento maior do que aquele que efetivamente foi aprovado pela administração da Tejo Ambiente. Cerca de um ponto acima. Portanto, se não estou em erro, a ERSAR propunha 5,2% no caso da água e de 10% no caso dos resíduos, e aquilo que ficou, portanto, são os 4,2%, que, no fundo, estão em linha com aquilo que é a inflação esperada. Ou seja, se os custos aumentam, é óbvio que todo o custo do funcionamento da empresa funciona. Portanto, quer dizer, é o aumento dos trabalhadores, é o aumento dos combustíveis, é o aumento da energia. Portanto, tudo isso tem que ser pago. Se isso fosse congelado, reparem, o dinheiro vem sempre de algum lado. Portanto, se isso fosse congelado na tarifa, o que é que aconteceria? Eram os municípios que iam colocar essas verbas, como já fazem em algumas tarifas. Eu recordo que, por exemplo, nas tarifas das famílias numerosas ou de outras tarifas sociais, aquilo que é os descontos, chamemos-lhe assim, ou a redução das tarifas portanto, nessas tarifas específicas, é pago depois pelos municípios. O dinheiro vem sempre, tem que vir sempre de algum lado.
União Tomar continua a somar derrotas. Neste domingo, a equipa voltou a perder na deslocação que fez aos Açores frente à equipa do Rápido Peixe por 4-2. Com este resultado, União Tomar mantém-se com 10 pontos e é cada vez mais último na tabela, depois de, até ao momento, ter conseguido apenas 3 vitórias e um empate contra as 9 derrotas já sofridas. Depois da paragem do campeonato nos fins de semana do Natal e do Ano Novo, União Tomar volta a deslocar-se aos Açores, agora a 7 de janeiro, para defrontar o Lusitânia dos Açores. E é tudo, assim fechamos, vamos então ficar por aqui, fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.